Nona reunião ordinária, 10 de abril de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Emerson Nonato Silva. Presente. Elton Henrique de Lima. Luiz Rogério Vilas Boas. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Senhor Presidente Júnior Aparecido de Oliveira. Olívia Teodoro. Presente. Dos Santos. Lima. Senhor Presidente, comunico a falta do vereador Edilson Firmino Banana, justificada com atestado aí.
Obrigado, senhor. Peço ao servidor que faça a leitura das proposições e comunicados.
Em relação aos comunicados que tem expediente, em relação às proposições, a indicação número 12, 2023, subscrita pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, um envio expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado à secretaria responsável que proceda serviço de patrol para reparos e encascalhamento da estrada de acesso ao córrego pintado de cima, desde a rua Comissário Vilas Boas, passando no terreno da família do senhor Tarcísio até seu final, conforme pedido de moradores e usuários da referida estrada. Neste termo, pede espera os referimentos, saldo de sessões 10 de abril de 2023. Em relação aos projetos em pauta, temos aí com a situação de dando para leitura e envia às comissões permanentes, o projeto de lei número 8, 2023, que estabelece nova margem consignável para empréstimos concedidos a servidores públicos municipais de Jaci e da Outras Providências. Então, senhor presidente, a proposição e o projeto em pauta.
Obrigado. Boa noite, nobres vereadores, servidores da casa, o nosso jurídico, quem nos visita, Neomar, Nelsinho, o futuro presidente da Câmara, Davi, e a todos que nos assistem, o meu cordial boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Queria falar sobre um projeto que chegou nessa casa e está sendo apreciado hoje, né, pelas comissões, e que até quarta-feira o nosso jurídico vai dar um parecer, né, e vamos marcar mais uma extraordinária para a gente fazer a votação sobre o consignado, né, que é o projeto que está entrando nessa casa hoje. Quero falar também que tivemos uma reunião aqui na Câmara, o vereador Corguinho, eu e alguns cidadãos, né, que vieram trazer para a gente algumas demandas, no qual nós vamos fazer um requerimento, passar em plenário e mandar para as instituições, né, vereador Corguinho? Para a gente saber as informações dos ocorridos. Também hoje, né, eu estava conversando com o morador que está aqui na Câmara, no qual ele trouxe uma demanda muito interessante, né, que nós não havíamos prestado atenção nesse tocante, que são os caminhões que entram e saem da Camargo Correia, que ao invés de fazer a limpeza dos seus equipamentos lá dentro, né, da mineradora, eles fazem na rua, nos acostamentos, e também sai sem lona, aí prejudicando quem, os transeuntes que vêm atrás do caminhão. Então a gente tem que, junto ao CODEMA, né, cobrar mais sobre esse aspecto aí. Então quero agradecer ao morador que trouxe, né, essa demanda para a gente, que também é muito importante, porque a Camargo Correia ela traz benefícios, né, para Jaci, muitos benefícios, mas de contrapartida também tem algumas demandas que a gente precisa de correr atrás para corrigir isso aí. Intercemit. Obrigado, Nelson. Agora, eu queria falar sobre uma coisa chata, né? Que são alguns comentários que a gente ouve aí na rua, que vereador não está fazendo isso, vereador não está fazendo aquilo. Mais uma vez, quero deixar bem claro a toda a população de Jaci que nós estamos trabalhando muito para que tudo aconteça conforme nossos moradores precisam e merecem. Eu quero mostrar algumas fotos, né, aqui hoje. Eu quero mostrar para a gente ter uma ideia do que está sendo feito. Raniel, você mostra primeiro aquela foto do... Então, aqui nós temos umas fotos para provar para a população que nós estamos trabalhando e cobrando e conforme, né, o combinado do legislativo mais executivo é caminharmos juntos para o bem de Jaci, para uma Jaci grande e Jaci melhor. Então, quem fala que a gente não está trabalhando, essas fotos aí são do PSS da Serra, no qual o vereador de ontem e eu estivemos lá e fizemos essas fotos. Aí você pode passar, Ranieri, por gentileza? Então a gente vê que realmente tinha muito bolor nas paredes, infiltração, lá não era infiltração, era mato, né, de tanto que tinha. Pode passar, Ranieri, por favor? Pode ir. Aí a sala de curativo. E, de acordo com as nossas cobranças, aí, com a conversa que a gente tem com o executivo, aí está o PSF da Serra, né? Que é um dos nossos pedidos. Aí nós temos o PSF da Pedra Negra, né, que está terminando. Aí a entrada do PSF da Serra. Então a gente vê que realmente antes de terminar está ficando muito bom, né? Então aí a gente já consegue mostrar um pouco do nosso trabalho. Isso daí é o mínimo que eu estou mostrando do trabalho que a gente está realizando, que a gente cobra, a gente conversa com o prefeito, né? Então a gente não tem picuinha nenhuma com o executivo. E aí está o nosso trabalho, que é de fiscalizar e mostrar que a gente está, o que que a gente está fazendo. Então isso daí é uma forma de enaltecer o nosso trabalho, que de uma coisa que estava ruim e que melhorou muito hoje. E agora eu tenho umas fotos, né, que vai ser mostrado agora, que é a situação precária das estradas rurais ali do lado do Passa 3, que é onde as estradas já estão fechando por causa do mato. Então temos a foto aí, ó, que a gente mostra o que a gente está cobrando, o que está sendo feito, e essa daí é mais uma cobrança que a gente vai fazer hoje, né, que a gente já vem fazendo, só que hoje a gente quer mostrar para na próxima semana, quem sabe na outra, a gente mostrar que foi feito a poda das árvores lá no, na estrada do Passa 3, bem como as melhorias que precisam ser feitas em alguns locais lá que realmente estão muito ruins. Essas fotos aí, por enquanto, foram tiradas ali do Passa 3, mas como o mato está bem fechado na estrada. Então, peço, por gentileza, que a prefeitura tome providências o mais rápido possível, porque até licitar a empresa, para fazer isso daí, a gente não vai ter mais estrada. E vou também, nós vamos, né? Eu falo vou porque eu estou representando a Câmara e os outros 8 vereadores. Mas nós vamos até... Contendas, Barreiro, para a gente ver a situação que está lá, para a gente pontuar cada localidade que está mais precária, para a prefeitura fazer um paliativo até a empresa ser contratada e a gente poder fazer o trabalho correto, né, falando assim.
Senhor presidente, eu tive ali na parte ali do tanque, né? Que liga aqui onde o pessoal joga lixo até lá no Barreiro. E ali eu fui parado por 2 moradores ali. E o povo lá tá pedindo socorro. A moça pediu pra mim, pelo amor de Deus, que eu possa fazer um ofício ou encaminhar alguma coisa pro prefeito. Porque ela me falou que um tempo atrás... ali, assim, a estrada tava uma beleza. E de um tempo pra cá não faz mais nada lá. Então ela, assim, são as palavras dela, da moça que mora lá, né, ali onde fazia pedra de mármore. Então o pessoal lá tá pedindo socorro mesmo. Perto do Paulo, pra frente do Paulo ali um pouquinho. Tá muito ruim mesmo as estradas. Obrigado.
A gente vai nessas localidades, Jonathan, e pra gente fazer umas fotos e mostrar pro executivo pra provar que realmente as condições não estão boas e a gente precisa de melhorar. Então, diante disso daí, eu quero... falar para a população que a gente está trabalhando, que a gente está correndo atrás. As coisas não são fáceis, porque o Rogério, que é o mais experiente da casa, sabe que por mais que a gente peça, por mais que a gente faça ofício, mas não acontece no momento que a gente quer, né, Rogério? Então demanda tempo. E eu garanto que essa casa não está de olhos fechados para nenhum problema. Nenhum problema. Tanto é que nós vamos pedir o impacto ambiental que teve, né, depois do incêndio lá na Intersemit, porque a gente precisa de passar essa informação para a população. Vereador Rogério, ele cobra muito aqui questão de remédio. E hoje eu fui na farmacinha, encontrei paracetamol, encontrei dipirona, encontrei os outros remédios que estavam na receita que o meu avô pediu para ir lá buscar. Então, é algumas coisas que poderiam não estar acontecendo, mas que acontecem, né, que a gente cobra. Né, vereador Rogério, vereador Elton, vereador Olívia, a gente está sempre cobrando aí. Vereador Nico também, sempre falando das estradas rurais. O vereador Célio também tem as demandas que ele defende aqui na Câmara, no qual já está no Diário Oficial as câmeras que foram compradas, graças a Deus. Mas vai licitar ainda, né? Ah, tá. Então, já colocou no Diário Oficial que vai licitar, então já está adiantado. Né? Os 8. Pode ligar o microfone.
Ah, tá bom, já parei de falar.
Então, mas como a vereadora Olívia disse, muito sabiamente, tomara que apareçam empresas que queiram vender e instalar as câmeras pra gente. Que faz muita falta no nosso município, principalmente no tocante aos prédios públicos.
Presidente, dá uma parte.
Claro.
A questão dessas câmeras ia beneficiar muito até pouparia aquele pedido que eu tinha feito, né, de guarda municipal, a Olivia também, eu acho que já tinha feito um pedido desse também, de imediato, porque a Câmara resolveria todos os problemas de trânsito, furto, baderna, né, essas motos aí irregulares aí, empinando, então, enfim, vandalismo.
E para ficar mais barato, né, para a prefeitura, o que poderia ser feito? Podia entrar, fazer uma parceria com os moradores, né, de algumas localidades e instalar as câmeras nas residências desses moradores. Por quê? Evitaria gasto com poste, com fiação, porque, e fora que o monitoramento teria que ser na delegacia. E a gente tem um efetivo policial muito pequeno hoje no nosso município. Então a gente sabe que esse ia ser um probleminha também, né?
Segundo o chefe de planejamento, vai ter uma sala na prefeitura onde vai ter um painel com todos, né, com todas as câmeras. E vai conseguir ver tudo.
Ah, isso é muito bom.
Até quem está fazendo coisa escondida.
Isso é bom demais. Então, mas fazendo essa parceria aí com os moradores, eu acho que ficaria mais barato, né, para a prefeitura ia gastar menos e ia sobrar dinheiro para fazer outras melhorias em outras áreas, né? Mas diante disso, eu já fico satisfeito e peço a Deus para que dê certo, né? E por enquanto as minhas palavras são essas. Quero agradecer a todos e qualquer coisa, eu peço a parte nas palavras dos seus vereadores. Então, passo a palavra aos senhores vereadores. Vou fazer o primeiro sorteio. Vereador Edilson, está ausente. Vereador Emerson Corguinho. Antes do nobre vereador Corguinho falar, quero dizer que na semana do dia 1º, que vai ser feriado, né, para a gente não ter um período muito grande sem a reunião, porque aí vão ser 14 dias. E aí eu vou marcar, vou adiantar para os senhores vereadores, que eu vou marcar a reunião a posteriori do dia 1º. Do dia 2 não, porque o nosso advogado, ele estará de parabéns, né? É aniversário dele. Então eu vou marcar na quarta ou na quinta. Obrigado. Corguinho, fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, Corguinho.
Nossos companheiros da bancada, os vereadores. Especial Olívia, está restaurando a casa depois de ficar uma semana afastada, né? Mas nós nos preocupamos, nervosa, né? Aos nossos funcionários da casa, que nos recepcionam tão bem, aos visitantes, aqui o Marco está ali, cadê o nosso a Vita ali, os funcionários também. Primeiramente, queria, em nome aqui dos vereadores, agradecer. Basicamente veio do executivo, não é? Esse mimo, né? O ovo da Páscoa, que na semana passada foi distribuído para toda a rede de ensino. Então fica aqui os nossos agradecimentos.
Inclusive estadual.
Exatamente. Municipal e também estadual. Eu acabei tendo a possibilidade de nascer. Eu estava aqui também, né? Num dos períodos, estava na Escola da Serra e acompanhei por um período a entrega da distribuição na escola estadual e também na escola da Serra. Senhor presidente, primeiramente justamente sobre isso, né? Esse final de semana eu aproveitei bastante para que eu pudesse estar lendo um pouquinho sobre o regimento interno, a lei orgânica municipal, e depois em consulta com o nosso advogado, o doutor Ederson, para que nós pudéssemos estar pensando justamente no que Vossa Excelência acabou de dizer. Conforme o artigo 140 do regimento interno, né? Claro que a gente tem que respeitar os outros artigos também, e eu fui também buscar a lei orgânica.
com as instituições. Porque os papéis, às vezes, as informações são muito frias e nós vamos aceitar qualquer coisa. Mas se nós formos lá, conhecermos com intuito, porque não é uma cobrança, é uma visita para que nós possamos saber como está sendo utilizado e aplicado o dinheiro público, que cada um de nós aqui somos também responsáveis, né, e partícipes por isso. Então, eu tenho certeza que vai ser outro passo importante para que as pessoas compreendam do nosso real trabalho e a importância das atividades aqui no Legislativo. Boa noite, presidente.
Boa noite, obrigado, Jardim.
Vereador Elton, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora Olívia, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, aos visitantes, ali está o Mal, o Nelsinho, o Camil, o Wilson, também o Davi, né? O Davi não falta não, tem mais que o banana. Que recebem do município as subvenções, né? Essa ajuda de custo, né? Para aplicar e exercer da melhor forma possível para a nossa população. E eu me comprometo, senhor presidente, dessa semana eu estar fazendo uma visita na APAE, com a sua permissão, é claro, para poder estar indo visitar a APAE e saber como está indo os trabalhos lá. Não fiscalizar, talvez isso seja uma coisa, uma palavra muito forte, né, meio pesado, mas não, nós vamos lá para saber das demandas também. Às vezes estão precisando de alguma coisa que cabe ao nosso, à nossa casa, ao executivo, está auxiliando e ajudando, por que não? Né? Então, eu me coloco à disposição, talvez na quarta-feira ou na quinta, se algum vereador se interessar em comigo, a gente combina e nós vamos lá fazer essa visita. Eu quero também, presidente, há muito tempo que eu não venho falando da situação da Copasa. Eu tive esse final de semana várias e várias reclamações. Então, a população está mesmo insatisfeita. Já está um caso muito cansativo. Nós sabemos que na próxima segunda-feira, isso mesmo, o coordenador da Copasa está...
Dia 17.
Então, desde antemão, desde já, nós já... convidamos a população que venha presencialmente estar participando e ouvindo o que a coordenação da Copasa tem a nos dizer, né? Sabemos que está deixando muito a desejar, ainda tem falta de água. Eles vão me perguntar: a água está sendo tratada? Gente, dá vergonha de falar que está, sabe? A gente fica sem jeito, não está, e a gente vai explicar que trata na caixa. Gente, não está colando, não está. Então, nós vamos, sim, tirar as nossas conclusões, e eu tenho certeza que essa CPI que foi montada com o presidente Rogério, ela foi bem elaborada e pegaram todos os quesitos de uma forma transparente para estar apresentando à população. Porque, igual o vereador Júnior, presidente, disse, muitos falam que nós estamos aqui só para ganhar nosso subsídio, mas não é verdade. Nós estamos aqui para trabalhar, fiscalizar, cobrar, né, e doa quem doer. Nós somos eleitos para isso. Então, muitos falam assim: ah, mas você tal, é da base, tá com... Gente, está errado. Não é tudo que a gente vai concordar, não. Eu tenho coisa que eu discordo com a minha esposa lá em casa. Eu não vou discordar com o prefeito? Ah, brincadeira. né? Nós vamos discordar sim, e o que for necessário, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar, unir forças para bem da nossa população. Né? Eu encerro as minhas falas dizendo um versículo aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deus abençoe.
Amém.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhores vereadores, jurídico da nossa casa, funcionários. Boa noite, nossos visitantes, né, Cleidmar, Wilson e Jamil. Boa noite também a todos que nos acompanham pela rede social, né, e que daqui em breve a rádio já está a todo vapor aí, né? E já pegando um gancho aí do nosso vereador Elton e Corguinho sobre as subvenções, né? As entidades aí que vão receber uns recursos, então a rádio já entra também nessas instituições, né? Eu penso o seguinte sobre esse caso: se tivesse feito isso aqui nos outros mandatos, hoje não tinha acabado tantas instituições, né? No qual algumas já não faz mais parte aqui como município. Inclusive a Alesse, né? Por conta de, não sei muito bem se é prestação de conta, alguma coisa, mas se a Câmara tivesse atuante, junto, poderia estar ajudando nessa parte, né? Não, igual eu falei, não sei o que foi, se foi prestação de conta ou se não quis mais mesmo vincular com a Prefeitura. Mas isso aí faz parte, né? Os vereadores têm que fiscalizar mesmo, têm que olhar. Inclusive, quando a própria rádio estiver recebendo já o recurso, e já tem futebol clube, a gente vai ter que fiscalizar também, né? A gente vota aqui, mas para ajudar, e tem que fiscalizar para ver se está fazendo a coisa certa. Senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui, no qual alguns moradores me pediram, ali no córrego pintado de cima, né? Que liga ali aquela rua ali onde era o... Como que chama ali, gente? Fugiu o nome do senhor lá. Do Rui, exatamente. Que liga aquela rua ali, vai até alguns moradores e sai aqui perto do Palinha. Então o pessoal lá tá pedindo também socorro naquela parte que passa ali a patrol e joga ali uma moafinha, um cascaim pro pessoal ali. Eles merecem também, né? Então é cidadão de ciência, né? Paga seus impostos aqui em Jaci, né? Que faz parte, então o pessoal tá precisando mesmo. Fui parado umas 2-3 vezes para fazer essa indicação. Então vai estar aqui a indicação. Os vereadores quiserem assinar para reforçar aí para mim, eu agradeço, né? Como outras indicações que a gente já foi feita aqui. Né, igual aqui atrás aqui, tá da escolinha, o pessoal ali também tá cobrando, tem gente morando ali já, sem ter energia, rede de esgoto, né? Então a pessoa precisa de morar, o que vai fazer? Vai continuar pagando um aluguel de 600, 700 reais? Se ele tem um lotinho lá, comprou barato, comprou, porque precisa construir. Então construiu e está morando. Então as condições que a gente vê hoje ali. É igual eu sempre falei, não devia ter deixado abrir o loteamento, mas já abriu, agora tem que arrumar, né? E o maquinário da prefeitura que abriu. Então é o seguinte, ali a gente vê que tem que arrumar, agora não tem jeito, né? E que não deixa outros abrir, outros loteamentos fazer a mesma coisa, né? Porque a gente vê ali que a gente vai deixar do jeito que tá jogando cachorro morto, tá jogando resto de comida, tudo ali no loteamento, né? Porque a família não já foi repartida, já foi vendida há muito tempo, então não tem jeito. Então agora fica aí a prefeitura para poder nos ajudar nessa parte aí e fazer ali uma infraestrutura, né? já visto que alguns lugares foram feitos onde às vezes não tem nem energia ainda, né? Ali a gente está pedindo agora energia.
Fora o barro, né, João?
Fora o barro, está descendo tudo ali para a igreja ali. É, exatamente. Ele limpa ali toda chuva, ele está ali, nunca veio aqui na câmara para reclamar. Está ali limpando, tirando barro de carrinho de mão, né? Então isso aí nada mais justo, né? Vai gastar, se gastar ali é para a população. Pessoal que comprou ali, um teve que tirar a energia lá não sei da onde, puxar no chão, é perigoso, né?
E fora que depois vai gerar receita para o município.
Exatamente, com certeza.
Né? E os encargos também, né, quando vai construir, que paga também.
É.
Mas o IPTU deve ter chegado na casa dele sem pagar.
Tá.
Sem ter nada disso, chegou, tenho certeza. Porque assim, falar para a pessoa construir num lugar é fácil, mas eu quero manter lá. Por que não tem rede de esgoto, não tem água, não tem energia? Porque você autorizou, fizeram, e agora? Tem, né?
É, será que só vale na época da política?
Sempre foi assim, sempre vai ser.
Então é complicado, porque eu falo que o PTU tem ali, porque eu mesmo tenho ali, quando eu fui comprar, eu nem era vereador, né? E foi dito isso mesmo, que ia fazer, e a gente que né, que vamos dizer assim, que é pobre, até quer comprar uma coisinha. Eu vivi 9 anos de aluguel. Eu queria o quê? Eu queria ter meu terreninho para construir minha casa. E foi dito que ia fazer, mas aí já tem 6 anos.
Senhor vereador, nós estamos aqui, 9 vereadores. Né? Um pouco da política de Jaci. Então eu acho que a gente tem que trabalhar para a população, independente de qualquer coisa. Se ela vai votar em mim, se ela vai votar em você, se vai votar no Célio, se vai votar no Juninho. Porque depois quem perde é a população. E em Jaci, assim, a população de Jaci já perdeu demais. Demais. Por causa da política de Jaci.
Olivia, se me permite, eu vou até corrigir esse termo, porque nem é a política. Né? É a politicagem. A politicagem que andava em alta. Hoje a gente faz política aqui no plenário da Câmara, né, junto com o Executivo. Antes era politicagem, que no qual quem perdia era o próprio município.
Ô, senhor presidente.
Eu não deixo e acho e vou continuar falando. Os políticos. Os que erram são os piores para errar.
Senhor presidente, eu concordo com a senhora vereadora, porque a gente vê, são tantas cobranças que a gente faz aqui, inclusive o que o vereador Corguinho acabou de falar, que teve a reunião lá embaixo sobre o esporte. Nesses 2 anos, essa Câmara vem batalhando no esporte, vem cobrando e vem pedindo. Hoje, graças a Deus, a gente vê aí, né? Que está desenvolvendo um trabalho no esporte. Nós pedimos vôlei, nós pedimos tudo aquilo que o prefeito hoje fez a live. A gente pediu o quê? Só pedir as últimas gravações aí do ano passado, que vai achar. Então existe sim a politicagem aqui, porque eu não tô nem aí, não quero nem saber. Ah, o Jonathan pediu, o Juninho presidente pediu, o Olívio pediu, todo mundo pediu, mas não vou levar nenhum deles lá pra fazer uma live.
Ô, Jonathan, tem um mês que eu tô pedindo pra deixar o portão do campo aberto, eles não deixam?
Então, aí é onde a gente vê que existe sim a politicagem. Existe sim, são alguns fatos aí que a gente vê que quer privilegiar algumas pessoas, sim. Então, eu não mando recado, eu não engulo o que eu falo, e eu tô aqui para falar a verdade e o que eu vejo, né? Então, existe sim. O vereador Célio fez um projeto aqui das câmeras. Eu quero ver o dia que chegar essas câmeras, vocês vão levar o vereador lá para dar uns parabéns para ele e fazer uma live. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque se fizer isso para você, eles vão pensar assim, na próxima, nós vamos ajudando a reeleger ele. Então não vai. Então existe mesmo politicagem aqui e eu já estou cansado disso. Entendeu? Eu estou cansado disso. Isso tem que aparecer nas redes sociais, tem que aparecer nas mídias mesmo, porque muito é deixado de lado. A gente vê que é deixado de lado, né? Não é ciúme nem nada, para mim não importa, porque eu sou o que sou, todo mundo me vê aqui na rua, todo mundo me conhece, entendeu? Se for preciso, se for reeleito, se for pré-candidato, for reeleito, bem, se não for também, eu não nasci na Câmara, eu não nasci na Prefeitura, eu sei trabalhar, né? Então eu penso é isso. Agora, querer usar o poder público, a máquina, para se beneficiar uns ou outros, eu acho errado, né? Errado.
Autoridade administrativa.
Errado.
Senhor vereador, você foi muito feliz. Todo mundo é assim mesmo, ó. Que um é beneficiado, o outro não. Um leva nome, o outro não. Mas todo mundo faz o mesmo papel. Até ajuda quem está lá junto. E assim, quer votar? Vota. Não quer? Pronto. A gente tem que ser quem a gente é.
Exatamente. Sobre a CPI da Copasa, pessoal, hoje a gente teve aqui às 5 horas da tarde, eu, o vereador Nico, e o presidente da CPI, Rogério, com o nosso jurídico, qual a gente fez várias, a gente já deixou preparado aqui vários questionamentos para o diretor da Copasa, que ele, mais aqui, ó, vou deixar até que já registrado aí, ó.
Vereador, dá uma partinha, rapidinho. Eu tenho minhas dúvidas se esse diretor vai aparecer.
Então, é isso que eu ia falar agora, o vereador Elton. A gente fez... Aqui tem mais de 50 perguntas. Eu ia falar isso agora. Porque ele não veio, ele não compareceu aqui na...
E se não veio hoje, no dia 17, ele não vai aparecer. Tá gravado aqui, ó. Ó, não vai.
Eu acho que a gente nem vai mais mandar... convite para ele mais não. A da CPI não. O prazo da CPI dele já esgotou. O nosso jurídico vai colocar tudo aqui em pauta, vai mandar para o Ministério Público, né? Inclusive todas as perguntas que a gente ia fazer para ele. Tá aqui, ó. Mais de 30 perguntas que elaboramos para perguntar a ele. Então ele não apareceu. A CPI já está estourando o prazo. Né, que é no dia 2 de maio. Então a gente
vereador
já...
Jonas, só uma partezinha aí.
Sim.
Só lembrando que já foi notificado outras vezes, né, o diretor para estar vindo, e ele justificou mandando algumas datas oportunas que estaria disponível, hoje seria uma, e infelizmente não apareceu de novo.
Não, só a gente está aqui, Deus. Não veio, não justificou e nem nada.
Infelizmente, o pessoal da Copasa, eles acham que a gente é palhaço. E assim, eles vêm aqui, vêm cá falar, conversar lorota aqui, porque eles precisavam. Porque na hora que agora que a gente chamou eles para poder falar o que tem que falar para eles, cadê? E também aquele dia que Juninho e eu fomos na prefeitura, eles foram lá conversar com o prefeito, porque eles tinham interesse... lá no poço artesiano, lá da Serra, que a prefeitura que tinha que autorizar para eles. Porque era só o puro interesse da Copasa. Não foi para mais nada do que isso. Só para isso que eles foram. E não tá tudo ilegal ainda, o poço não está funcionando por causa disso. Então, é só interesse que a Copasa tem. Veio essa porcaria para Jaci, para poder ficar desse jeito aí. E não vem, não são homens de assumir e fazer nada, ninguém vem.
Então, o nosso trabalho da CPI está sendo feito e feito com muita qualidade, né? A gente vê aí vários... Mais um minutinho. A gente vê aí que são vários documentos, incluindo aí a falta de água, né, a ETA, tudo aquilo que o vereador Elton acabou de dizer aqui.
A ETE.
Asfalto, buraco que não tampam. Então, tudo isso daí, gente, já está. O nosso jurídico já vai protocolar para mandar para o Ministério Público.
Vereador Jonas, aí mais uma coisa que eu quero reiterar, porque a gente já repetiu isso várias vezes aqui, e eu repito o repto novamente, que é voltar a cobrar a taxa mínima até instalar o hidrômetro para todos.
Exatamente.
Eu não acho correto, por exemplo, o vereador Elton pagar R$800 de água aí, e eu pagar R$35 lá em casa.
Inclusive, senhor presidente, nosso jurídico, na hora de formalizar ele, podia colocar isso aí, até dar o parecer lá do Ministério Público, uhum, se ele poderia cobrar essa taxa mínima. Né? Só isso, presidente. Só terminar aqui, então, a minha pauta que eu fiz aqui, sobre a reunião, né, das pessoas aí especial, que a gente sabe, do nosso município. Um ano passado, a gente fez uma reunião, o senhor presidente lembra, lá no anfiteatro, no qual quase todos os vereadores estavam presentes, com as mães que precisam de apoio, né?
Representantes da PAE.
Exatamente, representantes da PAE, algumas mães, no qual o vereador também que questionou, eu acho de grande importância, né, essa reunião, sim, a gente poder reunir com eles, de três meses, dois meses, não sei, criando sim alguma associação, algum meio de ajudar. Então, a gente tem até a ata da reunião, se possível for e precisar, vereador, pode pedir ela, que na época o Hugo era gestor lá, então eles têm essa ata lá, e eu estou à disposição também, não pensando em mim, vereador, ou em mim, Jonathan, mas pensando em poder ajudar essas mães, né? Porque quando elas nos procurou, a demanda era transporte. E foi resolvido junto ao prefeito, junto ao secretário de saúde, e foi resolvido. Na época, eu marquei a reunião, convidei todos os vereadores, alguns pôde ir e outros não. Mas a gente estava ali representando todos os vereadores dessa casa para poder ajudar essas mães que precisam. Então, em outras reuniões que tiver, se puder me chamar, eu quero estar presente para a gente fazer um trabalho bacana para ajudar essas mães, que eu trabalhei nessa área, eu sei que elas precisam mesmo, entendeu? Precisa aí de um apoio. De um apoio público, né, para poder conseguir seus objetivos. Então eu estou aqui, reitero, com todo prazer do mundo em poder ajudar também. Uma boa noite a todos, com Deus. Obrigado.
Boa noite. John, você foi muito feliz quando você falou da reunião, e justamente no dia que a gente fez a reunião aqui na Câmara, eu falei para as mães, né? Na verdade, para a população que estava aqui presente nessa reunião, Corguim, vereador, que a gente não deixasse que essa conversa esfriasse de novo, né? Porque eu citei essa reunião que foi feita e deixei claro que depois dessa reunião esfriou, porque não tiveram outras reuniões, né? Não tivemos outras reuniões com essas mães. Então, eu quero deixar aqui claro e quero reiterar esse pedido para que não deixe a reunião que tivemos aqui, né, Corguinho, esfriar. Por quê? Essa reunião, como um pontapé inicial, ela foi muito, muito produtiva. A gente ouviu os anseios, né, da população que veio aqui, e é nisso que a gente tem que se basear. Ouvir a população, ouvir os problemas, o que tiver ao nosso alcance, resolver, e o que fugir do nosso alcance, a gente tentar levar a quem possa resolver.
É o que eu falo, né, senhor presidente? Se o problema não chegar até a gente não sabe o que está acontecendo, né? Igual hoje mesmo um morador nos procurou aqui. Às vezes a gente até sabe, mas a demanda, a pauta, você viu que eu já estourei o tempo aí de 10 minutos, né? Então às vezes a gente passa por despercebido, né? Alguma coisa, e o morador ali cobrando, às vezes um vereador já sai fora da pauta e já cobra aquilo ali, entendeu? Então eu acho que as mães têm que nos procurar mesmo. Esfriou um pouco, mas eu particularmente não fui procurado para mais alguma coisa. Se tem meu celular, tem meu WhatsApp, pode me ligar, fala, ó, né, tá precisando marcar uma reunião com os vereadores, é, a gente vão sim marcar essa reunião, né? Eu penso dessa forma. Então o problema tem que vir até a gente.
É que eu falo aqui na Câmara e renovo a minha fala, que é o quê? É a participação da população nas reuniões. Porque algumas demandas a gente sabe, mas a gente não sabe o que acontece em todo âmbito municipal. Igual o que trouxe a demanda que nos trouxeram hoje, que é da Camargo Correia. Eu garanto que a maioria dos senhores vereadores não sabia que os caminhões estão limpando as suas caçambas na beirada aí da rodovia ou até mesmo perto da cidade. Você pode ver que em alguns lugares aí tem montinho de clinker, tem montinho de resto de carvão, tem tudo isso daí. E fora que, igual eu falei nas minhas palavras iniciais, que quando a gente está atrás de um caminhão desses, sem lona, fora isso também, que ele tem que sair de lá lonado e sai sem lona, isso daí joga poeira para todo lado. Que tá... Pois é. Então joga rejeito, né, do caminhão, tudo, os particulados, tudo aí na atmosfera, que prejudica quem está vindo atrás, aí nos carros atrás dos caminhões. Então, que o CODEMA possa fazer a parte dele em fiscalizar isso daí, ou até mesmo oficializar uma... fazer um ofício, né, para informar a Camargo sobre isso aí, sobre essa demanda. Vai partir dessa casa e peço a colaboração de todos, né, para a gente fazer um ofício e encaminhar até o CODEMA, para o CODEMA mandar uma explicação para a gente passar para a população.
Vereadora Olívia Dani.
Boa noite, senhores vereadores, presidente da Câmara, assessor jurídico, servidores da casa, nossos visitantes, boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, né, no Facebook e no YouTube. Vou, né, continuar aqui, já que eu começo... atrapalho, interrompo a fala dos meus nobres queridos, né? Hoje não atrapalhei a sua, Elton. Só Neia do Corguim. Eu queria, né, parabenizar o Juninho e o Corguinho pela iniciativa, né, da reunião. Infelizmente, né, nós não estivemos aqui presentes, os demais vereadores. Nós estamos aqui presentes para ajudar. Tá, joia?
Como todos estão presentes, né, para ajudar em todas, sim, as demandas.
Sim, não só essas, todas, né? Estamos aqui sempre em conjunto. E também vou falar aqui também, né, da Intercente, do incêndio lá que teve nessa semana, que foi, né, o acontecido, foi na mídia. E eu acho que fomos, né, livrados, né, por Deus, que aquela fumaça toda não veio para Ijaci, né, foi para outro lugar. Porque senão, aí hoje sim, estaríamos reclamando de alguma coisa que poderia ter acontecido. Às vezes, né, ficamos até relaxados com o assunto, porque a fumaça não estava aqui em Ijaci, foi para outro lugar. Tem muita gente que hoje, né, vive dependente do oxigênio. E até pessoas que moram ali naquela redondeza, ali na serra, naquela última rua, né, que está mais perto ali da Camargo, que são prejudicados. Então, né, eu acredito que lá dentro da fábrica mesmo já tem os órgãos competentes para poder estar investigando o que aconteceu, o que não. Também vamos, né, fazer o pedido aqui também para o CODEMA, para o secretário de meio ambiente do município, para que possa estar levando essa demanda, falando com o pessoal lá da Intercemit, para ver o que aconteceu e quais são os cuidados, né, que eles têm que tomar quando acontecer isso dentro do nosso município. E eu, né, o Juninho foi falar, falou aqui, né, do assunto dos caminhões, eu não entendo muito dessas coisas, não, mas eu estou aqui para cobrar também. Se for para poder falar e aonde for, a gente está para cobrar e está para poder ajudar a nossa população. E bem falado aqui, né, do esporte, o Jonathan falou do esporte, que a gente sempre pediu, a gente sempre cobrou, estamos fazendo isso aqui, gente, esses 2 anos, e estamos fevereiro, março, abril, né, agora, esses 2 anos e esses meses, sempre, nunca deixamos de fazer uma reunião sem cobrar, sem pedir. O Juninho mostrou foto do PSF da Serra, eu conheci o PSF da Serra, eu vi da dificuldade, está ficando ótimo. Nós cobramos melhoria para o PSF da Serra. Nós cobramos a melhoria da UNH ao ponto que ela está hoje. Foi a primeira coisa que a gente fez, porque a situação lá estava precária. E nós temos pedido pela zona rural, não é de hoje que a gente pede. Não é só na zona rural que está afastada, não. A zona rural que está aqui perto da gente, que é a Serra, que é o Ipiranga, a gente tem pedido, a gente pede, às vezes, nós não colocamos um ofício aqui ou fazemos uma indicação, a gente conversa com o prefeito, a gente conversa com o secretário, a gente pede, a gente nunca deixou de pedir para ninguém, para nada que fizesse, chegasse até nós, a gente nunca deixou de fazer isso. E quando é ótimo, é Páscoa, oferecem o ovo de Páscoa para as crianças, ótimo, as crianças merecem, mas não está fazendo favor para a população, não. Isso aí é uma obrigação de todos. Quando faz uma coisa boa dentro do município, tem que fazer mesmo. O executivo está aqui para isso. A prefeitura, a arrecadação do município é para a população. No dia que o dinheiro estiver saindo do meu bolso para me dar alguma coisa para alguém, aí sim é meu. Mas o dinheiro que está lá embaixo é da população. Então tem que ser gasto com a população. Seja com educação, seja com saúde, seja com esporte, com lazer, segurança. O Elton, na semana passada, ele fez uma indicação do guarda municipal. E essa daqui, ô Elton, eu tinha pedido, sabe, com todos os vereadores assinaram, no dia 14 de fevereiro de 2022. Então, assim, é pedidos e mais pedidos nós temos aqui. Tem um ano que foi pedido isso. E o Elton retornou a pedir isso semana passada. Então, vai gerar emprego. Então, vamos fazer as coisas para a população de Jaci. A população de Jaci carece de trabalho, carece de educação, de esporte. Que hoje a live, o Corguinho falou aqui, que essas coisas sejam feitas sim, Corguinho. Sejam bem-vindas para o nosso município, mas que tenham pessoas também responsáveis para trabalhar e oferecer isso para a população. Porque tem pessoas que, às vezes, não têm nem conhecimento do que tem dentro do nosso município. Não tem. Aí pergunto, como que eu posso fazer, como eu não posso fazer? Tem pessoas hoje que querem colocar os seus filhos na escolinha de futebol, mas quando vão procurar onde cadastrar, não acham. Então, que tenha clareza nas coisas também que vão oferecer para o município, vão oferecer para os nossos munícipes. É desse jeito. Eu falei e continuo falando. Se continuar essa política de ficar todo mundo querendo mostrar o que faz e fazendo para um e não fazendo para outro, não dá certo. Não é favorecer um só, não. É todo mundo. Não é precisar nós, vereador, ter que falar por causa de uma internação, por causa de uma medicação. Não é nós, não. Isso daí, todo secretário tem a responsabilidade de fazer isso para a população. Igual nós temos a responsabilidade das pessoas nos ligar para nós, mandar mensagem e a gente atender. Isso daí nós estamos fazendo mais do que nossa obrigação. Não, eu não estou fazendo favor para ninguém da população. Eu estou fazendo a minha obrigação. Porque se eu sair de casa em casa pedindo voto, o mínimo que eu tenho que fazer é correr atrás dos direitos de todo mundo. Igual o Jonathan falou, a gente não sabe, às vezes, os problemas dos outros. Mas que as pessoas venham procurar a gente. Eu fui bem clara, quando alguém precisar de alguém na saúde, eu vou com essa pessoa, vou até lá no secretário, eu vou na secretária de educação, vou na secretária de desenvolvimento, eu vou sim. Nós estamos aqui para fazer isso.
E é lindo, é ótimo mostrar que as coisas estão andando. É maravilhoso. Mas vamos executar. Não vamos deixar fazer 200 obras, mas 5 funcionando e o resto tudo parado. Isso daí não tem como eu fazer uma reforma na minha casa, fazer a sala linda, maravilhosa, o banheiro está caindo aos pedaços. Então tem que trabalhar assim. Nós estamos aqui para trabalhar, o executivo está lá para trabalhar, seu secretário está lá para trabalhar, tem que trabalhar mesmo para a população, os funcionários estão para trabalhar para a população, querendo ou não, está agradando ou não, todo mundo tem que trabalhar e tem que fazer um serviço de qualidade. Sim.
É, outra coisa que nós devemos muito fiscalizar são as terceirizadas, né? São as empresas que ganham as licitações.
Sim, que não quer trabalhar.
É igual nós falamos aqui de fiscalizar aqueles que recebem a subvenção, mas nós também temos que fiscalizar. É, às vezes eu erro por mim de não saber nem o nome. A gente às vezes elogia, mas não sabe o nome mesmo da razão social da empresa. Porque as boas, faço questão de pegar detalhe por detalhe e falar. Mas as ruins também, que passaram aqui, eu quero citar nome. Da prova, eu vou pegar tudo anotadinho.
Tem que ser feito isso mesmo. É o nosso trabalho fazer isso. E desde que façam o serviço de qualidade, porque assim, começa uma empresa a trabalhar com Jaci, aí pronto. Acha que nós merecemos o mínimo. Se é nós que pagamos, a gente tem que ter um serviço de qualidade. Igual veio a Copasa para Jaci, achando que nós devemos favor para eles. Nós temos que ficar mendigando em porta de Copasa para falar, ah, minha conta está alta, eu não estou gastando isso tudo, não tem água na minha casa, está faltando, a água está puro barro. É desse jeito, nós temos que nos humilhar para uma Copasa que não está nem aí para nós, que nem o responsável da Copasa não prestou para vir aqui para falar nada, para esclarecer nada. É, nós somos obrigados a isso. E assim, nos tratam com um pouco caso. Eu não sou diferente de ninguém, não. Não sou diferente de ninguém. Mas o mínimo que a gente tem, se eu respeito as pessoas, o mínimo que eu quero é respeito também. Não, ninguém gosta de nós, Rogério. Eu só falo que gosta, mas isso é mentira. Ninguém gosta. Copado, seja o que for. Na hora que precisa de um favor, todo mundo é lindo e maravilhoso. A câmara está lotada. Passou disso, minha filha. Pode saber, eu preciso da câmara só para alguma coisa, então eu vou lá. Um minutinho? Eu vou lá para isso. E assim, temos que trabalhar sim, vamos continuar trabalhando, porque eu nunca deixei de trabalhar. E na hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu deito sossegada. Porque eu sei, mesmo que eu não estou sendo ouvida, mesmo que o executivo não está me ouvindo igualzinho está aqui, ó, nessa indicação, que ainda não aconteceu, mas espero, quem sabe, nesses 4 anos ainda pode acontecer. É, não, esses 4 anos, eu falo assim, porque já tem 1 ano que eu pedi, né? Mas daí vamos ir pra frente. Quem sabe? É, assim, o mínimo era atender, era fazer alguma coisa por nós também. Tem séculos que eu tô pedindo o portão do campo ficar aberto. Alguém me ouviu? Alguém me atendeu e simplesmente falou assim, a Olivia e o Célio moram lá na Vila Aparecida. A Olivia e o Célio, que é o vereador da Vila Aparecida, que o pessoal faz um uso desse trajeto, mesmo que lá não é uma rua, mas facilita muito para quem usa o NH, farmácia, PSS, também ajuda demais. O campo de futebol é o único lugar que tem para as crianças brincar. Não tem outro lugar, não. Porque se é adulto, não pode brincar no parque lá da praça, porque estraga. Então, ele tem uma meia-idade, tem que brincar no campo, na quadra, que lá não tem parque, não tem nada. Vai estragar, mas vai ter que ter alguém lá para vigiar, né? Para trabalhar e cumprir seu horário lá e trabalhar. Vai ter que ter isso, mas então deixa aberto. Se não é do município, é para o município usar. O povo que tem que usar. Não é eu que tenho que ficar sentado lá no campo vigiando se está estragando, se não está, não.
Presidente, mas só... Eis, essa aqui, ela vai morar no nosso coração como presidente ainda.
Depois colocou minha foto ali, ó, perto dos meninos ali, ó.
É... Sabe o que acontece, senhora vereadora? É que alguns secretários acham que ele é dono da pasta. A gente entende que ele é dono da pasta. Mas ele acha que ele é dono do...
Do município.
É. Tipo assim, se ele tiver um carro... Não, que carro meu não vai sair. O secretário fala, é assim. Meu carro não vai sair. Se tá carente de carro, tá precisando de carro, não deixa sair não, cara. É assim tanto que eu me vejo desse jeito lá na prefeitura. Ah, o campo é eu que mando, pronto, acabou, não vai abrir os portões e pronto. É assim que eu vejo o que está acontecendo, entendeu?
Mas na hora de que nós, né, na hora que o poder executivo, com todas as suas pastas, precisam da casa legislativa, todos os secretários é uma gracinha, um amor.
Ah, não, aí até carrega a gente.
Vereador Olívia.
Pois não.
O senhor foi muito feliz nas suas falas de hoje, viu? Como todas as falas, mas hoje me deixou impressionado, porque hoje destacou, muito bem, Rogério. Porque realmente o campo, ele foi inaugurado, não foi só para a prática de desportos que vislumbra só as escolinhas, né? Tem a parte esportiva. Eu não quero ser um desportista, porque nem idade para isso mais eu não tenho. Mas, por exemplo, se eu quiser ir jogar um vôlei, por exemplo, lá na quadra à tarde, se eu juntar um pessoal, quiser usar a quadra de fora, se aqui dentro o Corguinho, por exemplo, estiver dando aula, obviamente eu tenho que respeitar esses horários.
Sim.
Né, do campo, da isso quadra. Mesmo. Mas eu não vejo o motivo pelo qual o campo ele fica fechado. Independente se a pessoa ela vai passar só ou se os jovens vão lá usar para brincar, porque realmente nos parquinhos aí não dá. Porque estão depredando.
Pode continuar, presidente.
Tendo o campo aberto, ele sempre ficou aberto.
Os meninos ficam ali jogando futebol, gente, naquela quadra de fora ali. Usar droga, vão usar com o campo aberto, fechado, de qualquer maneira.
Eu acredito até que
isso não é para evitar, não.
Deveria ter grade.
E outra coisa, eu não vou ser hipócrita e não vou deixar de falar isso, não. Eu, para mim, que trabalho no PSF, facilita demais a conta eu passar ali dentro do campo. Você acha que eu vou estar aqui só pedindo por causa de... Vou falar, não, eu só quero esporte, também quero para mim poder usar. É um direito meu também. Além de tudo, é um direito meu. Eu posso usar isso também.
Não tem o porquê ficar fechado.
Não tem, não. Então, um campo assim, lindo, perfeito, que as pessoas passam ali, e admiram. E as pessoas sentam ali, às vezes, ali no, naquela sombra que tem daquelas árvores, e ficam ali conversando. E aquilo ali é criança, é senhoras, é idoso. Então, assim, é para todo mundo, não é só para mim, não. Então, é da população? É da população para a população, não para uma classe só, não.
Vereador, e outra coisa, quando o campo estava feio lá,
feio, horroroso, tá tudo estragado.
Ficava aberto para passar, agora reformou, ficou bonito, trancou o campo.
Sim.
Não pode entrar agora, o Bruno
falou. Fechou, com cadeado.
Pode tomar uma quadra, para fazer uma caminhada, fazer um exercício, não pode fazer mais nada.
Não pode.
Para conversar, não pode fazer mais nada lá dentro.
Não pode. Então, as minhas palavras são só essas hoje. Eu continuo atrapalhando vocês aqui depois, quem estiver faltando aí. Viu? Boa noite a todos. E o meu, muito obrigado.
Vereador Rogério Pungas.
Presidente, nossos amigos vereadores, assessor, nossos visitantes, aqui Jamil e o Mar, nosso funcionário da casa, os que estão nos assistindo nas redes sociais, né? E também vai poder nos estar ouvindo na rádio, porque agora a subvenção já estará nas associações aí, né, para estar dando seguimento nas entidades do nosso município. Então é isso, gente. Os vereadores falaram quase que tudo, né, tinha que falar, eu fiquei mais por último hoje. E concordo, sim, com o que os vereadores falaram aí, todos, né, na questão do... O próprio Corguinho falou, né, que nós somos bem remunerados, acho que sim, somos sim. E estamos aqui para fazer o nosso papel. Por isso que ninguém pode achar ruim de nós estarmos fazendo o papel de fiscalizar. Porque o vereador faz o papel de fiscalizar. Então, quando você faz o papel de fiscalizar, não está fazendo mais que a nossa obrigação. E o vereador Olívia falou também, e eu vou falar aqui. Quando a gente não quer ser incomodado, não quer, então não mexe com política. Porque quando você entra para o setor público, você está sujeito a tudo. Você expõe a sua vida... Né? Eu posso falar isso aqui que eu tenho experiência para isso, né? Então, A gente, meu telefone está aí, atendo todo mundo, faço aquilo que posso, aquilo que não posso, para todo mundo que
me
liga.
Nós vamos colocar um busto seu aqui, Roger.
Um busto aí. É isso aí. Então, gente, com relação aos impactos ambientais que tivermos, né, a questão nós vamos estar perguntando para o Codema, com relação à queima lá na Intersement, né, teve lá, e a gente não sabe ainda o que veio, né, causar. Ainda bem que os ventos, como se diz, sopraram a nosso favor, soprou para o outro lado, né? Então, infelizmente, felizmente, soprou para o outro lado. É isso que eu falo, gente. Quando fala aqui em festa, né, em coisas diferentes, eu acho que tem que ter a cultura, né? É lazer, todo mundo precisa, todo mundo gosta, mas as coisas têm que estar tudo em ordem primeiro para depois pensar nesse sentido, né? Para alugar uma máquina, um caminhão, fica muito caro, igual nós tivemos lá na feitura, eu, acompanhado do Corguinho e da Olivia, falaram que ficou muito caro as máquinas e os caminhões, não vão alugar, porque ficaram caros. Fica caro para arrumar a zona rural, para arrumar o que tem que fazer. Não dá para fazer uma festa de 1 milhão, é 2 dias de dispensa, está pronto. Então eu não entendo se eu estou errado, ou se nós estamos errados, ou se a prefeitura está errada. Está tudo certinho, está todo mundo trabalhando em conjunto, todo mundo trabalhando bem. Então, por que está errado? Né? Questão do campo. Por que não pode ficar aberto o campo? Deixa aberto aí. Pessoa que vai fazer uma coisa, vai fazer aberto, fechado, de noite, de manhã, de madrugada, qualquer hora. Então, não tem muito
significado. E fora que a gente estava tocando nesse assunto aí, Nico, eu, o senhor, os vereadores estão tocando no ponto que a estradas rurais já tem...
Até um bom tempo.
Desde 2021.
Até um bom tempo. Está tocando e o Nico pode falar melhor disso, que ele frequenta mais lá, né, na zona rural. E realmente, Deus no início aí, essa questão aí da zona rural. Quero falar agora um pouquinho da CPI, da Copasa. Hoje, 4:30 da tarde, já estávamos aqui na Câmara, e a comissão mais o assessor... E esperando aí então o superintendente da Copasa para a gente fazer algumas perguntas para ele com relação à CPI. Infelizmente, ele não compareceu mais uma vez, né? Nós já tinha notificado, e ele falou que nessa data de hoje ele poderia estar, infelizmente não compareceu.
De uma maneira informal. Ele me mandou no meu WhatsApp falando que compareceria dia 17. Só que aí o senhor pode falar com mais propriedade, né, sobre o tempo, né, que não vai ter tempo até dia 17.
Não foi porque nós notificamos ele bem antes, né, e ele não pôde vir. Ele mandou um ofício que viria numa outra data. E nós marcamos a data de hoje, no qual daria o tempo, né, que a comissão também tem o tempo, né, porque o ano passado foi meio tumultuado, fim de ano, recesso. Pode continuar. Pode, esse caso ali bem, né? Não vai ser. Entendi. Pode ser também. Pode, bem pensado,
Tomara que tenha, né? Porque já postergou demais essa vinda deles, né?
Postergou demais. Aí assim não vai valer mais, né, pra comissão, porque nós vamos perder tempo dele. Porque ele não compareceu, e nós temos que abrir prazo também, né, para o prefeito, para eles manifestar antes do relatório, então por isso não dá mais tempo. Para mim, sinceridade, eu achei que viesse hoje, né, mas também não avisou, não falou nada, então, mas é isso aí, quer dizer, a nossa parte não estão fazendo, e bem, né.
Só deixou nós no vácuo aqui hoje.
Deixou nós a ver navio, como diz outro, né, e não compareceu. Né? Infelizmente, isso não vai fazer parte lá, né, do relatório, oficialmente, com a vinda dele. Mas pode ser feito de maneira disjuntada no final, né, aí do relatório. E falar que nós, a Câmara, nessa parte da Copasa, estamos fazendo a nossa parte. E bem feita, está aqui a luta, né, tirando aqui nosso tempo, vindo, estudando aí o contrato, lendo... a questão do caminhão-pipa, várias perguntas, mais de 40 perguntas para ele, não veio. Então, infelizmente, não tem jeito. Seria melhor ainda se o executivo vai chegar também, né? Aí ficaria mais fácil. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, fazer o relatório final e enviar ao Ministério Público, né, doutor? E depois o resto fica a critério do Ministério Público. Porque uma das perguntas que eu agora lembrei, que a gente ia propor para ele, presidente, justamente isso que você falou. É, essa questão de cobrar o mínimo de todo mundo até que se instale todos os hidrômetros, né? O tratamento que mostre o tratamento da água, que mostre o tratamento dos esgotos. Para amenizar até para nós, né? Porque o povo acha que a gente para na borda na rua e começa a fazer perguntas e a gente não sabe responder. Entendeu? Ah, está sendo tratado? Tá. Mas aonde? No mesmo poço? Né? O esgoto está sendo aonde?
Né? Até que ponto que está sendo tratado?
Até que ponto? A gente não sabe, né? Coisa, parte técnica, a gente não sabe. Quando ele vem aqui nos visitar, igual veio um aqui, fala só em termo técnico, isso a gente não entende também. Então, infelizmente, a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer até o fim, né?
O vereador. Se Deus quiser. Inclusive, tem uma denúncia lá que foi feita por nós, que né, a gente mandamos para lá, com todos os relatórios de água faltando, água suja, buracos. Hidrômetro, a gente fez tudo, fizemos uma denúncia e mandamos para lá. Então, mais essa agora da CPI.
Inclusive, tem alguns moradores do bairro da Negra que me perguntou, foi agora, final de semana. Falou, Rogério, mas por que a Copasa não corta o asfalto e põe certinho? Porque tá ficando mais alto e tá virando um quebra-mola. Daqui a pouquinho a cidade tá... Não tem jeito, né? Então, tá tudo aqui para perguntar, mas fazer o quê? Não vem? A gente não tem que ir lá buscar a força, né? Então é isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado. Vereador Nico Leonoff.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente. Também boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos aqui pegar um gancho aqui da fala aí dos novos vereadores. Hoje já foi falado todos os assuntos que a gente ia falar, mas vamos pegar aqui alguns ganchos aqui e falar um pouco também. Em primeiro lugar, eu acredito que todos nós, ao longo desses 2 anos e pouquinho, temos feito, né, o nosso trabalho, que é fiscalizar, cobrar, e talvez cada um de nós, às vezes, cada um cobra mais alguma coisa, por exemplo, uns cobram mais esporte, outros saúde, enfim, mas todos nós temos feito o nosso trabalho. Outra coisa também que a gente pode dizer aqui sem medo de errar, que nessa casa eu acho que não existe muito esse negócio de situação, oposição, não. Não, né, pelo menos nessa gestão eu não vejo isso.
Sendo licença, nós temos situação ao acerto e oposição ao erro.
Com certeza.
Só essa.
Exatamente. A gente está até assim, bem entrosado, assim. Na maioria dos projetos, temos a favor ou contra, de forma quase que unânime, né? Então, assim, eu acredito que nós somos assim, aí, a situação quando é para o certo e a posição quanto aquilo que nós não achamos que é bom, que não é certo. Mas todos nós aí temos trabalhado em conjunto. E outra coisa também que a gente, outro ponto também aqui que podemos falar, até mesmo, igual o nosso colega aí, o vereador Coguin falou, sobre a respeito das reuniões, né, quando cair aí num feriado, poder, né, adiantar ou adiar assim, acho que é muito importante, mas só um ponto que a gente precisamos aqui dizer para que fique registrado, aconteceu com a presidente Oliva e agora também com o presidente Juninho. Não tem travado, né? Não tem segurado nenhum projeto aqui nesta casa. Todos os projetos que vêm para essa casa, né? Primeiro passo aí para o parecer jurídico e logo em seguida já põe aí em votação. Então, ou seja, não segura, não trava. Então, se todos os projetos que vêm para essa casa está desembolando aí de uma forma bem interessante. Então, assim, eu acho que essa questão aí está bem tranquila, mas é muito importante. Eu acho que eu sou muito a favor. Se da reunião, sim, se cair no feriado, poder fazer um dia antes ou depois, enfim, nós estamos aqui para isso, não é isso?
Nico,
você falou sobre os projetos que a gente não segura, né? É porque quando o projeto ele vem com algum erro, a gente vai lá no executivo, né, e já pede para ele corrigir e mandar o projeto correto, né, certo, para a gente votar e não ter aquele atraso, né? Então é por isso que, mais uma vez eu reitero, estamos trabalhando com muito empenho em prol da nossa cidade.
Obrigado. Com certeza, é isso mesmo. E quanto a obras, foi muito bom, senhor presidente, a foto que colocou aqui, porque todos nós aí, eu mesmo faço isso, ao longo desses 2 anos, todas as coisas que a gente vai aí olhar, que não está de acordo, a gente tira foto, a gente filma, né, e sempre está ali conversando ali com o executivo, com os responsáveis. Às vezes aqui, se faz muitas vezes requerimento, que acho que é algo mais formal. Eu mesmo quase não faço requerimento, porque às vezes eu vou lá, já converso direto com o prefeito, com o secretário, mas é muito importante fazer assim os requerimentos. Só estou focando nesse ponto, porque vamos pegar aí umas obras aí que foram feitas, que foram reformadas, por exemplo, aqui, hoje a UNH, né? Eu já conversei algumas vezes com o prefeito na época, a respeito ali de alguma situação ali, aquele vazamento, 30, né? Então, até conversar uma vez com ele, eu falei, vai arrumar, só que agora não dá, tem que esperar um pouquinho, mas vai arrumar. Então, a gente vê lá hoje, né, e de fato arrumou. Então, assim, a gente fica com a consciência tranquila que a gente viu algo que precisava de reparo, né, de conserto, e foi feito. PSF Serra, a mesma coisa, né, eu, a minha família, nós também é atendido naquele PSF lá. Então, por várias vezes, os servidores falou com a gente, ali, moradores, concernente ao estado precário daquele PSF. A gente via, né? A gente ia muito lá. Então, até uma vez, conversando ali com o seu prefeito, ainda brinquei, vai arrumar? Ele falou assim, vai arrumar, vai fazer lá uma obra excelente. Eu falei, tô de olho no senhor, hein? E de fato, tá quase de pronto. Então, assim, são coisas que a gente, que eu tô falando isso porque eu coloco a minha cabeça da vida para dormir, consciência tranquila, a gente viu algo que precisava ali de ser feito, a gente cobrou, a gente fez a nossa parte. Então a gente fica muito satisfeito quando nós fazemos aí uma indicação, um pedido, né, e somos atendidos. Então a foto aqui mostrou ali algumas fotos do antes e depois, né? Algumas do antes e continua como antes.
Antes e durante.
Exatamente. Então, assim, é muito bom a gente fazer, né, essa comparação do antes e depois. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, os estados rurais, é uma coisa que, desde o começo, a gente tem acabado muito. E não é questão de querer ser chato, não, pessoal. Essa foto aí que o vereador mostrou aí, eu te garanto, seu vereador, estado daquele aqui, coloca do pai no tanque, está 10 vezes pior. Barreiro está muito pior que essa que você mostrou aí. Eu te falo que...
Eu só mostrei mesmo, eu não quis mostrar o estado da estrada. Da pavimentação.
Mostrar
mesmo.
Que foi.
É só mesmo das árvores que estão tomando conta do.
Sim.
Da estrada.
É com certeza. Então, assim, alguns lugares, assim, sempre as pessoas, quando nos cobram a gente sempre procura levar para o responsável, o secretário. Então, ele sempre nos atende a gente. E, por exemplo, a gente tem que mostrar aquilo que nós já foi atendido. Por exemplo, aquela ponte ali, no Córrego do Paiol, vocês conhecem bem ali. Que teve problema ali, sério ali, nós cobramos na época, e hoje arrumou, está lá, colocou lá as manias lá, levantou, ficou um serviço excelente. No tanque também, aquela ponte lá que estava quase indo embora, eles foram lá, colocou lá pedra, colocou concreto, arrumou, não ficou 100%, mas fiz um paliativo, ficou até legal. Então, assim, a gente fica satisfeito quando a gente cobra e somos atendidos. Então, assim, estado rural tem muitos ponto, que tem que estar mais ou menos, mas alguns pontos de fato, senhor, está crítico, mas crítico ao extremo, e principalmente concernente ao mato. Passei no caminhão esses dias lá, que de fato está complicado transitar em algum lugar da estrada rural. Então, assim, não é que a gente é chato, não, porque são estradas que eles, a gente passa lá uma vez ou outra, né, mas esse pessoal, eles fazem tudo todos os dias.
O nível, não é questão de ser chato, a gente está fazendo a nossa obrigação de fiscalizar e ser portador da voz do povo.
Sim, temos que ser chato, sim, de fato, né? Mas eu estou usando esse termo porque não é que a gente está querendo, é por capricho, não, é porque é uma necessidade. E esses caminhão mesmo aí de que vai de tanque, né? Eu não sei como que esse caminhão transita em alguns pontos dessas estradas.
É, mais uma vez, eu quero reiterar que tem uma lei de responsabilidade. Se o município ele faz a manutenção das estradas rurais e se houver alguma avaria nesses caminhões, eu já peço para eles entrarem em contato direto com a prefeitura.
Sim.
Porque eles são obrigados a ressarcir esse prejuízo.
Com certeza. Então, assim, a gente tem cobrado, né? Então, assim, se amanhã... Eu não quero, assim, o Fábio falando isso, pessoal, porque eu não quero que... Não precisa estar meu nome, não precisa fazer live, não. A gente quer que faça, né? Que resolva o problema. É isso que a gente quer. Então, tem alguns pontos aí que, de fato, precisa fazer um paliativo e urgente. Não dá para esperar mais. Eu estou falando isso porque tem mais dois anos que estamos cobrando, né? Então, e vamos continuar cobrando. Às vezes somos atendidos, às vezes não somos. Então, eu acho que mais ou menos dessa forma. Por exemplo, lixeira mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Aquele que a gente tem que cobrar desde o começo, todo nosso. Aquele ponto ali, saindo para o tanque. Esse dia eu vi o pessoal lá recolhendo lixo lá. Que dificuldade. Tendo que rapar lá, juntar aqueles lixos lá. Então, eu vi a dificuldade deles recolher aqueles lixos.
E ali é um problema crônico que não...
Passei lá hoje. Passei lá hoje, vai lá você ver o tanto de lixo que tinha lá de novo, no pé daquela placa que foi colocado lá. Então, a gente quer uma solução. Então, no meu ponto de vista, uma lixeira ali seria a solução, pelo menos para amenizar um pouco aquela situação. Se vai resolver 100%, não sei, mas que precisa colocar uma lixeira ali e passar de forma constante, isso precisa. Então, nós estamos cobrando e vamos continuar cobrando. Eu estou falando isso porque a gente não estamos aí fingindo que não estamos vendo, que não estamos cobrando. Essa escola que está me enganando a coisa. Já conversamos uma vez ali, época de chuva, ali molhava mais lá dentro do que lá fora. Tem aquela questão aqui no muro ali. Muro de 1,20 m no máximo. Então, assim, é muito fácil para entrar ali dentro daquela escola. Então, a gente até já falamos a respeito disso. Então, nós não estamos aqui, como se diz, fingindo que não estamos vendo, que nada está acontecendo. Então, nós estamos vendo, estamos cobrando, estamos esperando que esse problema se resolva. Né? E o outro ponto, mais dois minutos dá para nós encerrar aqui. Concernente aquele incêndio ali, que houve na Intercend, então o que a gente pode falar aqui, né, é que de fato assim, a Secretaria de Meio Ambiente está acompanhando. Ele já informou, mandou ofício ali à Polícia Ambiental, mandou uns 3 ofícios para ele, então eles estão acompanhando ali. De fato, hoje está em investigação, né? Então assim, mas ou seja, agora temos que esperar, né? E temos que, de fato, cobrar o desfecho disso para passar para a população, né? De uma forma mais assertivo. Mas estou falando isso porque, ou seja, isso não passou desapercebido, né? Lá no Executivo tem a Secretaria de Meio Ambiente, né, para acompanhar a situação. Então, eles estão cientes, eles estão acompanhando essa situação até onde a gente sabe. Mas a gente vamos, sim, depois procurar saber, né, passar algo mais assertivo. Outro ponto também que foi colocado aqui, ô, senhor vereador, concernente ali a carreta. Às vezes que sai do descendo, acaba jogando ali restos de materiais aí nas beiras da rodovia. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu trabalhei lá 15 anos. Então, eu já até, na época lá, eu fazia 3 vezes, fazia parte ali da CIPA, né? Então, esses pontos, inclusive, na época, nós já levamos ali ao conhecimento. Mas é aquele negócio. Aí, joga aqui da transportadora, então é aquele negócio. Mas, assim, a gente, é algo que a gente pode mandar, assim, ofício, e para trazer alguma coisa mais assertiva com referência a isso, porque de fato isso não pode acontecer. É um material ali que eles jogam na rodovia e nada justifica. Então temos que cobrar meio da decente, né? Então acho que nós podemos fazer isso, sim.
Vereador, dá uma partezinha.
Pô, até duas.
Cabe também a gente conscientizar a população que transita na rodovia, ao deparar com essa situação, que denuncie. Tem placa, vê de onde que é. Assim vai começar a inibir mais esses caminhoneiros que fazem esse tipo de atitude, tem esse tipo de atitude. Tira uma fotinha, todo mundo tem um celular hoje, né? É interessante se a gente conscientizar essa população a começar a tirar umas fotos aí e demonstrar que quem são, porque não são todos. Tem muitos profissionais né, bem instruídos.
Então, é isso mesmo. Lá dentro eles é bem chato, viu, pessoal? Concernente esse negócio aí de ambiente, segurança, eles pegam muito no pé mesmo. Então, às vezes, até dificulta. Eu lembro que tem alguns lugares ali, alguns encostamentos, onde eles encostavam para tirar ali o excesso de material. Eles lá, cercou punhaleira de material para dificultar eles, mas, infelizmente, ou seja, mas precisa cobrar. Acho que isso não pode acontecer. E por hoje, para encerrar, só com a Senete ali, pegando o gancho da Beatriz Oliva, eu concordo que o campo ali pode ficar aberto sim. Eu acho que ali facilita muito ali o acesso das pessoas ali, só que eu ainda continuo batendo a tecla. Precisa pôr ali um servidor, alguém para ajudar a olhar. Isso não pode também abrir e deixar Deus dará. Eu acho que precisa deixar aberto sim, mas precisa de um servidor lá para ajudar ali olhar. Isso aí a gente sabe que tem condição para isso. Não tem? Então, assim, vamos continuar cobrando. Então, por hoje é só, senhor presidente, e tenha tudo uma boa noite.
Boa noite, senhor presidente. Agora eu mesmo. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, cara.
De novo, né? Colegas de cadeira, vereador Olívia, servidores da casa, os nossos visitantes, agora só restou um, né? Que é o Mar, a população que acompanha nós pelas redes sociais aí. Muito boa noite. Pega o gancho da última palavra sua aí, ô seu vereador Nico. No campo, realmente, se for deixar aberto, tem que deixar um funcionário, porque a prefeitura tem funcionário, pode disponibilizar um lá para fazer esse serviço lá, ficar lá. Deixar por nada, sabe? Só tem razão. Ajuda muito a população que transita ali entre o UBS e a farmacinha. Vai ajudar muito ali.
Tendo em vista, né, Sérgio, que eles falam, né, para nós dois, né, vereador ali da Vila Presídio, né?
Tema é para limpeza, não é para horário. O Wilson agora acho que está pegando a parte da tarde, né? O Corquinho pode ajudar nós aí, né?
O Wilson, ele está entrando agora às 14h, né? Está ficando até às 10. Então, ele fica com a limpeza e está ficando até às 10h, segunda a sexta.
Então, às vezes, vocês conseguissem disponibilizar mais um funcionário, né? Aí ia ser bom para...
Ô, Sérgio, foi o meu pedido, né? Para colocar mais um ajudante lá para o Spawn. E que mudasse, né? O horário do Wilson, né, foi até acertado. Que colocaram o Wilson porque ele estava ficando de manhã e à tarde. Aí agora ele está com a carga horária que tem que ser cumprida.
Sim.
E é essa, né? Isso. Que tem que ser cumprida, a carga horária. Mas ainda está faltando um ajudante lá para o Luiz Paulo.
Verdade, vereador. Outro ganchinho, praticamente eu vou falar de tudo em cima do que já foi falado. O Elton foi muito feliz quando disse que é para a população ficar atenta a esses carreteiros que param, depois que sai da fábrica, eles param nas beiradas da estrada, ali no ponto de ônibus, estava parando ali próximo ao trevo ali, e eles ficam, aí eles fazem o resto da limpeza da caçamba desde ali. Se vê, gente, denuncia mesmo, que aí acaba com isso. Assim? Assim? Assim. Assim tá longe, né? Então, pedir a população se ver para denunciar assim como se vê alguém jogando lixo lá em cima onde que é proibido, que tira uma fotinha da placa, que manda pro Toninho, uma coisa assim, que lá tá proibido, né?
Ontem, a hora que eu vim, vinha dois carros na minha frente, e eu já vim com o celular já na câmera. Falei, se parar ali e jogar, eu vou ser o primeiro a tirar a foto agora e vou chamar a polícia. Só que eu dei falta de sorte, eles virou para sentir dar lavras ali, todos os dois carros, e ninguém julgou, mas do lado lá estava lotado de garrafas, de lixo, de plástico, e teve uma chuva, praticamente levou tudo pro corpo.
Ali eu já sugeri pro Toninho, mas o Toninho não escuta ninguém, não escuta a gente. Põe um funcionário dele ali, se ficar um funcionário dele ali, vai perder o domingo, vai ficar o domingo inteirinho lá.
Pois não? Ali é um problema crônico, ali não tem como jogar lixo mais, tem que pôr uma lixeira. Tem que quebrar essa, acabar com essa queda de braço, tem que colocar uma lixeira para resolver o problema. Quanto tempo você trouxe lixo lá? Tem mais de um ano, não tem? Não está jogando lixo? Não vai parar de jogar, ué.
Ô Sérgio, o funcionário não vai estar perdendo o dia, ele tem que receber pelo dia que ele trabalha, porque fora das horas dele, é hora extra.
Eu digo não financeiramente, né?
Não, mas tem que ser financeiramente, ninguém tem que estar trabalhando vigiando para jogar lixo de graça, não.
Não, minha filha, eu tô falando, ele não vai perder... Então, vamos dizer o seguinte, esse lixo aí também já virou uma história, né? Sobre a indicação do Jono, que solicita a patrol para passar nesse corte pintado, também já foi me cobrado, o vereador. O pessoal do Rosimar, o pessoal do Geraldo ali, da Salete, o pessoal para trás ali do Rui, ali, o corte pintado de cima. Isso aí é coisa barata para a prefeitura, isso aí com 15 minutos, provavelmente o servidor vai lá, passa a patrol, é uma ida para lá, uma ida para cá, sai lá na rodovia, resolve o problema. Não? Aqui no loteamento do Orozimbo, o Fabiano falou para nós aqui que vai fazer sim, mas nós não sabemos quando, se vai dar tempo. Mas agora, ele poderia olhar isso com mais carinho para nós aí, porque esse loteamento aqui está no centro da cidade.
Ele falou, você que vai, já vai fazer, não vai demorar muito não. Vai pôr a luz e asfalto.
O problema é que o pessoal já está perdendo a esperança, né? Que se torna-se um cronômetro. Então já está aqui estourando, porque daqui mais um ano e pouco a gente nem sabe se a gente vai estar aqui mais, né? Então eu acho que já tem que começar os trâmites.
Daqui um ano e pouco, né? Ele saiu daqui e a vergonha ficou para nós ainda.
Exatamente, é isso que é a cobrança nossa, que dá um início ali, que começa a fazer ali a rede de esgoto, só para a gente ver que está fazendo, que vai concretizar o trabalho ali, né, a extensão. Para mim, o mais importante hoje ali, para começar, é já fazer a extensão de rede. E eu já fiz vários indicações ali para fazer a extensão de rede. Mas aí quer fazer ali na parte da escola e desce para a igreja. E não faz o centro, né, que é a rua ali que vai até o...
Sobe reto, vai
até... Sobe reto. Aquela não vai fazer. Então vai fazer só essa parte... Então vai fazer só essa parte e a que desce ali perto da igreja. Então eu não estou entendendo.
E aí, pois não, amigo, pois, passa lá.
Só um ganchinho aí nessa questão aí. Eu também, assim, eu sou fazendo um favor, já que já abriu, já que as casas, eu também sou um favor que, sim, faça rede de esgoto, rede elétrica e asfalto. Mas eu queria dar um gancho a respeito daquela rua lá na serra ali, próximo ali, o bairro do Zanin. O vereador Elton Corguinho sabe nos informar, porque na época parece que eles ganham emenda, né? Estava tendo a liberação da Caixa. E eu fui lá esse dia e, nossa, está precário que lá precisa arrumar e com urgência.
Quando estava com aquele problema, eles falaram isso, né? Alegaram para nós que tinha um negócio da Caixa, que o dinheiro só poderia usar para aquilo. Se usasse para outros fins, não poderia aplicar o dinheiro de outro lugar para lá. Então foi isso que foi passado para nós. Agora, atualmente, eu não sei como está a situação, não, e vou procurar saber essa semana ainda para ver como é que está.
Aí, gente, é outra vergonha, né? É outra vergonha que já tem anos que está acontecendo aquilo lá e nada foi feito.
Ah, aquilo lá é...
Quantas coisas já foi feito? Quantos lugares foi asfaltado que não passa nem carro?
E outra, emenda para pavimentação, sem arrastar a sardinha para o meu lado, é claro, mas com o deputado Charles, nós tivemos quase 300 mil reais para... Para isso. E não foi usado, não. Outros vereadores também aí ganharam emenda para infraestrutura também. E não foi utilizado. Então nós vamos ter que saber para onde foi, certinho. Porque é o seguinte, quando é para elogiar, nós estamos elogiando. Mas quando o negócio fica a desejar.
O meu Facebook, esses dias, me mandou
uma lembrança.
Mandou uma lembrancinha lá da rua da Leninha, que eu tirei uma foto lá. Aí colocou lá uma velhinha e colocou assim, parabéns, 2 anos.
Enquanto nós elogiamos, né, as coisas boas, a população vai em cima de nós com coisas que a gente não faz nada.
Igual as fotos lá do Saci, né?
Quando a gente não faz nada, sim.
Aí
não, vai, né, fazer aniversário também, vai ter uma lembrancinha também.
Eu acho que isso aí serve até pra nós, viu? Até pra acender um sinalzinho de alerta, né? Para nós, porque nós começamos a querer resolver outros problemas, e eu falo por mim, eu não falo pelos outros vereadores, não. Mas nós trouxemos um pouquinho disso aí. Acho que é a hora de nós recalcular a nossa rota que nós tínhamos atrás, quando nós estávamos cobrando sobre esses problemas, e voltar a bater essa tecla de novo, porque entrou no comodismo. Ah, está acomodado, não está cobrando mais, não vamos fazer agora, não. Então é hora da gente desenterrar os para trás.
Essa rua da Leninha, só para convidar, senão eu não vou aguentar aqui. Eu já falei isso 500 vezes aqui. Lá, ela tinha um muro lá, eles foram lá, compraram uma briga com ela, derrubou o muro para fazer a rua. Fez a rua, depois foi lá de 3 ou 4 caminhões de terra para fechar o muro, o lugar da rua.
Não, e colocar e
um lugar lá
como contenção para o barro não ir até lá na rua do mercado, né? Aí, quando vê, coloca terra. Eu não sei que inteligência que é essa. Terra para segurar terra?
Pois, presidente, o caminhão pipa vai lá para lavar.
Aí essa terra vai para onde? Assorear os córregos, né? Aí quando vê, cai no bueiro e entope a manilha. Aí quando vê, surge aquele problema de novo da enchente lá. Porque as manilhas estão tudo sujas, tudo entupido de terra. É incompetência da Câmara? Agora eu pergunto aos munícipes, é incompetência da Câmara? Não, a Câmara está cobrando, está fazendo o seu papel, igualzinho. É, nós temos outras demandas aqui, por exemplo, dentista. Hoje uma pessoa chegou para mim e falou que levou a filha no dentista e não tinha nem luva. Vergonha. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí é uma falta de respeito.
No meu PSF não é não, tá? Porque lá tem luvas.
Eu tô falando aqui, ó.
Não, tô falando pra você que não foi o meu. Mas podem pegar material de lá da UNH.
Pois é, mas tinha que ter na UNH e nos PSF. Isso não justifica ter que ficar buscando material num lugar. Aí
Juninho, deixa eu te dizer assim, como é que funciona os materiais? Os PSFs e todos os lugares, por exemplo, o consultório odontológico, né, que você deve estar falando lá de baixo, o PSF Pedanega, o PSF Pedanega, o PSF Centro de Serra, toda semana eles fazem uma lista, porque o almoxerifado e a maior demanda se instala ali na UNH. Então, todos os PSFs fazem a lista de material para serem entregues para os PSFs por semana. Então, a gente pede todo o material. A gente não vai ficar sem luva no PSF, que a gente sabe que vai precisar. De fato, lá também deve que pediram, só se não deu.
É, o problema ali é que está faltando somente.
O presidente.
Material básico, que é anestesia, luva, no PSF tem, então tem alguém negligenciando a ida desses materiais aqui para o centro odontológico aqui da escolinha. Porque se tem no PSF e não tem ali, algo de errado não está certo.
Presidente, só mais uma sugestão aqui, que eu acabei de pensar aqui agora, às vezes o senhor pode até nos ajudar. Quem sabe a gente poderia fazer uma caixinha de sugestões e reclamações de alguns setores do poder público. Exatamente. Então, a gente pedir, né? Colocar tipo um no PSF, um no NH, um na prefeitura, porque ali durante dois meses, o senhor determina dois ou três vereadores para ir lá e retirar, para a gente ver qual que é as demandas.
Mas aquele dia
que
eu já
vereador,
de todo mundo,
a caixa de
reclamação não
vai abrir.
Então vai
15 dias.
Tem outra reclamação também do pessoal ali das Ipiranga.
Mas às vezes é bacana.
Não vai até lá.
Não vai mesmo, não.
Os Correios, então...
Então, é bom... Aqui.
Nós,
os legislativos, não podemos fazer um ofício para poder encaminhar para o Correio e perguntar o motivo?
Já foi feito, né?
Não, mas já tem nome de rua lá naquela Ipiranga,
ô, vereador.
Então, tem que bater de frente com o Correio. Então, tá achando também agora até o Correio já virou,
não,
virou palhaçada agora com o povo de Jaci, o povo de Ipiranga?
Agora é a Comig, né, que é a Copasa com a Temig, e agora os Correios.
Ô, senhor vereador, essa questão aí do Correio não tá indo na Ipiranga, de fato ali já tem, assim, ali... Desse tempo, eu sei sim. Mas se você for até mesmo no mapa, ali no Google, assim, não aparece lá. Então essa questão aí acho que é mais além. Não é simplesmente não ir lá. Porque se você procurar no Google.
Eles só vão só se estiver registrado lá no Google. Então agora tem o IBGE, deve que foi lá, passou lá, deve que agora vai começar aí.
Não, mas só para contraditar, né? Só para contraditar, aqui já está tão pequeno. Então todos os carteiros. Todos os carteiros que tem aqui, né, todo o pessoal que trabalha no Correio conhece Ipiranga.
Assim, eu só estou querendo dizer, assim, porque de fato eu acho que precisa, o Correio precisa ir lá, assim, só acho que o problema está mais além desse não querer ir lá. Se você for digitar no Google lá, o seu vereador, você não acha rua, não acha nada lá. Então, assim, eu acho que o problema está mais além do que isso.
Não, é verdade.
Possível, seu vereador.
Papai. Da continuação aqui, senhor presidente. Então, eu não sei o que o prefeito está esperando para poder fazer essas obras aí. Se ele tem o maquinário, tem dinheiro, faça isso de uma vez, gente. Faça logo para poder... Vai deixar para fazer quando? O ano que vem? Para aparecer? Se fizer agora, vai aparecer também. Para poder fazer. É uma reclamação do pessoal do Piranga também, ó, senhor presidente. O ponto de ônibus dele lá está numa situação... eu não sei se limpou lá, porque eles me reclamam para mim, já tem até uns...
Isso, estava limpando hoje lá.
Passei lá. Graças a Deus, então, retire essa aí.
Não, eu vi a máquina passando lá hoje limpando. Não sei se terminou ou se concretizou.
Às vezes limpou, né? Nico, a estrada rural do Tanque, eu recebo reclamação praticamente dia sim, dia não dela. Inclusive, foi enviado o áudio da própria moradora lá para o prefeito tem ciência. O prefeito falou que não poderia fazer o que a moradora pediu, nem que seja para quebrar um galho, para passar uma máquina lá, para poder ela vir embora para a cidade e voltar para casa dela. O prefeito falou, não pode fazer isso, nós temos que fazer um trem bem feito. Beleza, mas que faça então, que agora já passou o período da chuva, eu acho, né? Da água para frente, você não vai ter mais desculpa, né?
Vereador César, pode falar aí mais um pouco, viu? Não muito seu tempo aí.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Gostaria de avisar o pessoal aqui, talvez o pessoal não está sabendo, mas o município, acho que graças a Deus, foi contemplado com mais 3 efetivos da Polícia Militar, e eu não sei a patente deles, mas me falaram que foi 3. Porque estava bem defasado.
Melhorou então, hein,
certo? Graças a Deus, isso aí é segurança para nós, né? Para os municípios, como é que se fala? Munícipes?
Munícipes, eles têm que agora atender o telefone e ir até a ocorrência.
Pois então, mas agora com a chegada desses 3, chegou a semana agora. Provavelmente eles vão começar. O meu telefone eles atendem toda vez que eu ligo, sabe, presidente?
Eu também, eu já liguei 2 vezes e ele me atendeu. Só não foram na onde que eu pedi para ir.
Porque quando está um sozinho, conforme for a ocorrência que eles estão fazendo, eles não conseguem. Por enquanto, presidente. Agora, sobre a Copasa, é uma tragédia anunciada, né? Que já todo mundo já sabia que não ia dar coisa boa. Felizmente, é isso aí agora. Pedir a Deus para espalhar alguém aí amanhã ou depois para poder... Rompeu o contato com ela. Senhor presidente, é só isso a minha palavra. Eu agradeço o meu tempo. Muito obrigado.
Aguardar o presidente chegar aqui para dar sequência. Votação da indicação do vereador John. Indicação de número 12. Solicita serviço de patrol e encascalhamento no córrego pintado de cima. Vereador Nico, Olívia.
Favor.
Jonathan.
Favor.
Célio.
Favor.
Rogério.
Favor.
Jorginho.
Favor.
Favor.
Então, foi aprovado por unanimidade. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata e que Deus abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando até agora. Até mais ver. Boa noite. Obrigado. Cobrava no CD, tá? Vai fazer uns bolão aí?
Passando do lado lá. E o que eu vou te dizer?
Eu chamo você, quero você chegar, mas eu não esperava.
Jota, eu não vou longe não, ó. Na segunda, não, no, dia, no dia que entregaram os ovos de manhã lá na escola estadual, é onde que eu trabalho?
Em frente.
Eles foram lá me chamar?
Não,
não,
não.
Aí eu falei com o Nelson. Caminhando.